Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí? Em Atos, capítulo 15. Atos capítulo 15, versículo 16. Vamos ler. Que tem um. Na verdade, todo o capítulo 15 está falando, explicando o que Deus começou a fazer ali. No dia dos apóstolos. O que que Deus tinha começado a fazer naqueles dias. Mas o assunto que nós queremos é um pouco diferente do que está escrito, do que está aqui no capítulo 15. Mas aí no versículo 16, diz assim, versículo 15, e com isto... E com isto, concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Então, e com isto, com o que você quiser depois ler, tudo que está anteriormente aí falando. E com isto, concordam as palavras dos profetas. Então, quer dizer, os profetas estariam de acordo com aquilo que estava acontecendo. Dois pontos. Como está escrito, dois pontos. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Para que o resto dos homens busque ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Então, nós queremos falar um pouco hoje, eu creio, a respeito disso, essa questão de a oportunidade que Deus está dando a nós, a oportunidade que Deus está dando aos gentios, né? Ele fala aquele tabernáculo de Davi, ali quando Jesus chegou, aí estava... o povo de Deus estava em ruínas, né? O povo de Deus praticamente não existia. Não existia. Existia os escribas, os fariseus, tal, etc. Mas a vontade de Deus, a essência, o que, que Deus queria, já tinha desaparecido tudo. Existia uma lei forte, existia uma lei rigorosa, mas Deus mesmo estava fora, né? Tinha sido eliminado. Deus tinha sido eliminado. Aquele Deus lá de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aquele Deus que foi vivido pela fé. Aquele povo que se sacrificava, né, que largava todas as coisas e andaram pelo mundo peregrinando. Parou ali. naquele lugar, parou ali, e ali ficou, deixou de peregrinar, deixou de continuar fazendo o que Deus queria que fizesse, deixou de fazer o que Deus queria que fizesse. E criou-se uma lei forte, rigorosa, e parou ali. Quer dizer, o povo de Deus mesmo, a vontade de Deus não era mais feita. Dá para entender isso que eu estou falando? Dá? Ou não? Dá para entender o que eu falei? Se não deu, não adianta não falar nada, não. Deu para entender, Socorro? Não? Socorro é corajosa, ela falou não. Deu para entender, Marquinhos? Não, Marco? Marco deu. Então tá, dá lá pro Marco, pra ele. É porque sabe que o Marco entendeu? Porque o Marco tá querendo entender. Entendeu? Marcão. O Marquinhos, daqui um pouco vai entender, né, Marquinhos?
Bom, o que eu entendo que o senhor tá fazendo a gente perceber é mais ou menos aquilo que tá lá no livro de João, quando denuncia que a luz veio ao mundo. Porque só havia trevas. Então, naquele momento ali, como o senhor colocou, havia muitos religiosos, né? Muita gente que supostamente defendia o nome de Deus, usava o nome de Deus, mas que há muito tempo já tinha se perdido daquele plano original que Deus tinha para que a gente, de fato, pudéssemos ser povo dele. É. E Jesus, quando chegou aqui na Terra, ele percebeu que isso estava fora de cogitação.
É. Então Jesus nasceu no meio de um povo que não queria Deus. Por incrível que pareça. Jesus nasceu, aquela história lá do presépio, aquilo ali, tudo ali, é história. Aquilo ali não... Né? Dá a impressão que aquele povo queria Deus. Não. Com raríssimas exceções, o caso de alguns ali, Maria, né? Maria, algumas figuras ali, né? Algumas figuras ali que temiam a Deus, que temiam a Deus. Mas ali existia o quê? Um povo debaixo de uma lei forte. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas a liberdade, servir a Deus com liberdade, servir a Deus com amor, servir a Deus porque gosta de Deus. Servir a Deus porque gosta de Deus. Servir a Deus não por força, não por violência. Amém? Sai para a terra que eu te mostrarei. E aí Abraão saiu caminhando, alegre, feliz. Passava um ano, dois anos, três anos, nascia filho, etc. Neto, bisneto. E Abraão estava feliz, rumo, caminhando, sem reclamar, sem murmurar. Aí vieram os filhos de Abraão, Isaac, vieram os filhos de Isaac, né? Quem foram os filhos de Isaac? Jacó, e o de Jacó? Bom, José, Judá, tudo conta uma história bonita de um povo que queria Deus, em troca de nada, não ficava com cara ruim na reunião nem nada, é um povo que... Que era um povo feliz, era um povo feliz, não era um povo emburrado. Né? Nem reunião não tinha para poder ajudar, nem nada, não tinha música, não tinha. Né? Aí tinha lá o quê? Um instrumento, que Davi tocava o instrumento lá no. Mexendo, guardando as ovelhas. Aquilo ali não tinha hora, não tinha nada, não. Ficava o dia inteiro ali, ó. Guardando as ovelhas e tocando, cantando, feliz da vida. Aquele povo, quando Jesus chegou, deu para entender agora? Só depois que o Marcão explicou direito. Amém? Ou é porque vocês ainda estavam meio baleados, né? Espantado com a blusa que eu botei aqui, que eu tô... Parece que não está fazendo calor, ou está, Wender? Eu e o Wender. Até daqui um pouco, se começar a esquentar muito, eu tiro. Porque eu saí de casa e pensei que ia fazer frio. Amém? Aquele povo não existia. Quando Jesus chegou, não tinha mais quem buscasse a Deus. Não tinha mais quem queria Deus. Deus foi perdendo a graça, foi perdendo a intimidade com os homens, foi perdendo o relacionamento com os homens, até tal, de repente começou de novo a buscar a Deus. Voltaram a buscar a Deus. Quando voltou a buscar a Deus, reergueu novamente, e etc. E Davi, o Abraão, e traz de novo aquele povo que gostava de Deus, que sentia falta de Deus, que queria falar com Deus. Quando Jesus chegou, aquele povo não existia mais. Existia um bando de povo, de gente, debaixo de uma lei rigorosa, fazendo tudo certinho. Mas aos olhos da carne, mas coração, alma, tudo endurecido. Tanto é que não entenderam Jesus, não entenderam João, não entenderam o Espírito Santo. Eles não entenderam o Espírito Santo. Eles não aceitaram o Espírito Santo. E é isso aqui que Deus está dizendo aqui. Que os apóstolos, os profetas já tinham profetizado isso. Que Deus teria que voltar, reedificar o tabernáculo de Davi, que estava no chão. Levantá-lo-ei e das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Né? E tornarei a erguer. É o que Jesus está fazendo. É o que Jesus está fazendo. O que, que ele está fazendo? Ele está construindo aquilo que foi. Ele fala, eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Deixa comigo. Ele falou, não, Deus não habita em casa construída de homens. Vocês estão vendo esse tempo bonito e não vai ficar as pedras sobre pedras, vai cair tudo, e realmente caiu. Né, no ano 70, depois de Cristo, caiu o templo maravilhoso que Davi havia construído. E Deus não parou de fazer esse serviço. Jesus, ele está edificando a igreja. Pedra sobre pedra. A primeira pedra desse povo, presta atenção, a primeira pedra desse povo, que povo? Esse povo que gosta de Deus. Esse povo que gostar, amar, querer bem. Amém? É, de graça, de graça. Tem que ser de graça. Esse povo que ama Deus, de graça. Não é porque foi comprado, não é um povo comprado. Então ele pegou... Ali começou a edificar a igreja. A primeira pessoa que realmente foi o meu filho amado, em quem me comprazo. Está aí, ele faz tudo que eu quero, me ama, me quer bem, etc. Entendeu? Deixou tudo por minha causa, ama, ele gosta demais de mim. Deixou tudo por minha causa, ele me ama. Amém? Ele me ama, ele me quer. Então Deus investiu tudo naquela pedra principal que foi Jesus Cristo. Está entendendo agora, Marquinhos? Agora estou, né? É. Então, começa ali. E a igreja, esse povo que é o povo, igreja é povo. E esse povo está sendo edificado, está sendo construído. Que povo? É um povo né? Não tem palavras para dizer. O povo que... Amém? Aí a gente até canta ali, povo que paga o preço, pra, né, povo que não sei o quê, povo que não sei o quê, povo que não sei o quê, etc. Tá? Escrito tá, né? Escrito tá que realmente esse povo vai ser um povo, esse povo vai ser um povo diferente. Povo diferente por quê? Né? Jesus deixou bem claro, ele falou assim, ó, quem me ama, me ama. Quem não me ama, não me ama. Não adianta. Você me ama, Pedro? Amo, Senhor. Tudo tá, então tudo bem. Eu só queria saber isso. Eu só queria saber se você me ama. Então tá, foi um prazer. Então mostra para mim que você me ama, né? Então... É só isso que eu queria falar hoje. Amém? Falar o quê? Que o povo de Deus está sendo, a igreja está sendo edificada. Terminou? Terminou? Não. O dia que terminar? Então tem um tempo determinado, tem um tempo determinado para que o povo busque a Deus. Tem um tempo determinado para os gentios. É, está liberado. Se o espírita quiser buscar Deus, pode. Se o católico quiser buscar Deus, pode. Nós vai ser difícil. Talvez seja mais difícil tirar de nós quem queira buscar Deus. Porque às vezes não tem a mordomia, né, que a gente tem, a gente tem. É um perigo, a situação nossa é mais perigosa do que a dos outros. Como era perigosa a situação daqueles dias que o povo ali, aqueles escribas e fariseus, a situação mais perigosa. Jesus falou, olha, as prostitutas, os não sei o quê, os alcoólatras, vos precederão no reino de Deus, porque é muito mais provável que eles busquem a Deus. É muito mais provável. É por isso que Jesus falou... Oh, cuidado, escribas e fariseus, que pintou o túmulo, olha lá, né, onde estavam enterrados os profetas, vieram passar um cal por cima, uma cal. Foi isso que destruiu Jesus, tá? Foi isso que realmente falava para eles, meu Deus, né, vocês que tinham tudo para buscar Deus. E não buscou. Aí ele fala o quê? Ó, cuidado porque... Por que que a gente não busca? Então, por que que a gente não busca? Então, as prostitutas, quando tiver, né, quando tiver recebendo direito, quando tiver passando lá os seus problemas, então, os alcoólatras, né, os não sei o quê, etc. Tá, as pessoas, elas vão buscar Deus. Mas se tiver, assim, como estavam lá os escribas e os fariseus, tudo conformado, tudo com, né, tá, ajeitado, precisava buscar Deus? E tinha Deus? Por que não tinha? Para que o resto dos homens busquem o Senhor, e todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas. Amém? Buscar Deus. No Apocalipse capítulo 9, no Apocalipse capítulo 9, é assim, versículo 6 diz assim: naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante a de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhantes a ouro, e aos seus rostos eram como rostos de homens, e tinha cabelos como cabelo de mulher, e os seus dentes eram como de leões. Tinha couraças como couraças de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros, etc, etc. Versículo 10. Tinham caudas semelhantes às dos escorpiões. Tinham caudas semelhantes às dos escorpiões. E aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si, rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. Né? Nós, a gente, alguém teve essa visão. Foi uma visão que às vezes aqui nós temos visões semelhantes. Às vezes nós temos visões aqui muito parecidas. Visões tidas aqui pelos nossos irmãos mesmo. E que muitos não acreditam nas visões. Mas Deus está, através das visões, mostrando o caminhar das coisas, mostrando para onde as coisas estão caminhando. O que está acontecendo, né, com o mundo? Esses ais, primeiro ai, segundo ai, terceiro ai, essas coisas, esses espíritos, nós sofremos a influência dessas dores, dessas coisas, e o tempo vai passando. E o tempo vai passando, e nós vamos acostumando, né, com o primeiro ai. Aí se acostuma com o primeiro ai, dá um pouquinho, vem o segundo ai. Aí dá um pouquinho, vem o terceiro ai. E assim vai indo. E já com o primeiro sintoma, o primeiro problema que houve, não era para a gente buscar Deus? Será que essas coisas não, que acontecem, não seria para nós buscarmos a Deus uma picadinha de escorpião? Não mata. Não é uma picadinha de escorpião, não mata. Era para nós buscarmos com a picada do escorpião, que já não é muito agradável, que nós buscássemos a Deus, acordássemos e buscássemos a Deus. Mas a gente deixa passar, né? Dá um pouquinho, alivia aquilo e não busca Deus. Resolve o problema e não busca Deus. Não preciso buscar Deus. Por que que eu não preciso? Porque eu resolvi o problema. Por isso que eu estou falando. Por que que a prostituta vai buscar Deus? Ela não resolveu o problema dela. Por que que os ladrões, os drogados, né, pessoas que estão em situações que não tem mais, que não tem, às vezes que não tem recurso. Aí essa pessoa vai precisar, vai buscar Deus. Mas assim que passar a dor do ai, assim que passar, aliviar a dor do ai, a tendência é parar de buscar Deus. Esse é o risco que às vezes a gente corre. É o risco que às vezes a gente corre. Né? O risco que nós corremos. Quando alguém está passando por uma situação, ela vem e pede oração. Pede para orar, pede para poder interceder por ela. Até aliviar aquilo. Ela não busca Deus porque gosta de Deus. Ela não quer Deus porque ama Deus. Não quer Deus. Ela quer Deus para resolver o problema dela. Ela quer Deus para poder. Ela não ama, não gosta. Não tem prazer. Não faz uma coisa ali por amor. Com dificuldade ou sem dificuldade, é a mesma pessoa, está sempre buscando a Deus, sempre querendo falar com Deus. Então esse povo, vocês concordam que ele está sendo eliminado continua sendo eliminado da terra. Aquilo que Jesus encontrou destruído, Jesus levantou o tabernáculo, reconstruiu, reedificou, etc. Mas agora, no fim, voltaria àquela situação que ele encontrou. O mundo estaria na situação que ele encontrou. E ele fala, haverá fé, né, quando eu voltar, como foi nos dias de Noé, a volta do Filho do Homem. Quer dizer, a situação da igreja vai estar igual lá naquele tempo. Que jeito? Assentada em cima de uma lei, eu não faço isso, nem isso, etc. Tal. Mas dificilmente você vai encontrar uma pessoa que como Jesus amava Deus. E que Jesus não precisava de nada. Nada. Ele amava Deus sobre todas as coisas. Ele não precisava de nada. Nada. Mas quando você vê uma pessoa assim em cima, buscando, ela está precisando de alguma coisa. Tem alguma coisa doendo, alguma coisa que está machucando. E não deveria ser assim, vocês concordam? Não deveria ser assim. Não deveria. Né? O que é buscar a Deus? Como que a gente busca a Deus? Né? Nós já comentamos isso aqui até hoje. No Salmo, o Salmo 9, Salmo 9. Vamos ler um pouquinho do Salmo 9? Lê, por favor, Renato. A partir do versículo 1.
Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer.
Será que Davi tinha motivo? Será que Davi tinha motivo para fazer isso? De novo.
Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo.
Eu te louvarei de todo o meu coração, não é da boca para fora, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Cantarei o teu nome. Né? Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face. Os meus inimigos, os inimigos de Davi. Os inimigos de Davi caíam. Os inimigos de Davi retrocediam. Por isso, Davi, né? Ele, quanto mais ele louvava, quanto mais ele ia até Deus, mais Deus, amigo dele, se tornava. Ele tinha motivo para poder louvar a Deus. Ele tinha motivo para poder louvar a Deus. Em troca de nada. Né? Em troca, ele louvava a Deus. E que ele, por exemplo, ele ia lá louvar a Deus e o inimigo caía lá. Ele viu o inimigo cair, ele ia louvar a Deus. Né? Por que que meus inimigos estão caindo? Às vezes ele não soubesse bem por quê. Mas ele não ia chegar lá para Deus e falar, não, se o senhor derrubar meu inimigo, eu volto aqui. Se o senhor não derrubar, eu não volto aqui, não. Ele louvava a Deus, naturalmente. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. né? Contarei todas as tuas... Cada vez que eu venho louvar ao Senhor, eu lembro das coisas que o Senhor tem feito por mim. Grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Aí, uma coisa vem motivando a outra. Uma coisa vem motivando a outra. Agora, se Deus não faz nada para você, você não tem motivo para louvar a Deus. Você não tem motivo, porque você não precisa. Por que a dificuldade do rico? Porque ele resolve as coisas com... Ele não precisa de resolve a coisa com dinheiro. Está tendo problema? Então vamos lá e paga. Né? Ele precisa de oração, então ele manda aí uns 100 mil aí para um, e fala, oração para nós, pode deixar que nós vamos orar para você. Né? Reforça o nosso caixa aqui que nós vamos orar para você. É desse jeito. No versículo, ele exalta Deus, ele põe realmente Deus, ele engrandece Deus. No versículo 10, ele diz assim, em ti e em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Não interessa, sabe, se é justo, se não é justo, eu vou buscar a Deus. O que é buscar a Deus? É ir atrás dele. Estou passando por uma determinada coisa, eu vou fazer uma coisa, seja uma coisa mais simples, mas eu quero que ele tenha conhecimento daquilo, eu quero que ele participe daquilo comigo. Amém? Se eu vou fazer um passeio, eu quero que ele esteja comigo naquele passeio. Então eu vou fazer o quê? Buscar a Deus. Eu vou buscar a Deus, conversar com ele a respeito do passeio. Eu vou conversar com ele e vou, né, passar a ideia para ele. Trocar, porque naquele momento o Espírito Santo vai encarregar de dizer para mim se eu vou, se eu não vou, se eu devo, se eu não devo. Mas primeiro eu... Por quê? Porque eu confio no Senhor. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero Deus na minha vida. Eu não quero viver sem Deus. Eu amo a Deus. É assim. Então eu busco a Deus. Eu busco. Tudo que eu vou fazer, eu busco a Deus. Eu não. Estou falando... É de um modo geral. Né, Neto? Algum problema aí não, né? Então, é muito arriscado para nós. Nós não vamos deixar os escorpiões, deixar a coisa apertar, para depois a gente buscar Deus? Individualmente, separadamente, sabe? Aquele que... Por isso que eu falo, o marido busca Deus... A mulher, a esposa, busca a Deus. O filho busca a Deus. Cada um vai buscar a Deus por uma razão, por um motivo. Eu não posso buscar a Deus por Toninho. E nem ele por mim. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. É o que eu estou falando. Quando você busca Deus, sempre você vai ter uma novidade, uma coisa nova, que você vai sair falando. Mas se você quiser resolver suas coisas sem Deus, dá para resolver? Dá, ué. A Bíblia diz que nós vivíamos num mundo sem Deus e faríamos, arrumava tudo, ajeitava tudo sem Deus. Mas se eu quiser resolver com Deus? E se eu quiser? Será que eu posso incluir Deus na minha vida? E ter, olha, eu, tudo que eu for resolver, eu quero resolver minhas coisas com Deus. Eu quero Deus na minha vida. Amém? Salmo 34. Versículo 5. Galera, versículo 4. Salmo 34, versículo 4.
Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores.
Repete.
Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores.
Todos os meus temores, todos. Amém? Qualquer que seja. Não queira resolver, não, isso não tem, não, a gente pensa assim, não, essa coisa não precisa de orar, para isso eu não preciso falar com Deus, Versículo 5.
Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos.
Continua.
Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias.
Repete.
Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias.
7.
O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia.
Então, está aí, gente. Hoje eu estava falando, ó, a terra, ela está sob maldição. A terra está sob maldição. Maldito o homem que confia no homem, que espera no homem, que ainda tem esperança nessa terra. A terra está sob maldição. E ela vai de mal a pior. A terra está sob maldição. Mas no meio da terra tem os bem-aventurados. Quem são os bem-aventurados? É. No meio da maldição, no meio de tudo, tem os bem-aventurados. É isso que hoje mesmo eu estava orando. Claramente eu entendi isso com Deus, que é uma luz, é o sal no meio da comida. É a luz no meio das trevas. É uma estrela no céu. Aquele que confia no Senhor, aquele que vai pedir ajuda para Deus, Deus vai fazer isso aqui, quer ver? O anjo do Senhor acampa-se ao redor. O anjo, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor de todo mundo. Não está escrito aí, filha? Claro. O que é temer? Temer é ter receio, ter temor, é ter medo. Não, eu não vou não, eu vou buscar Deus. Amém? O que é isso? Eu vou falar com Deus. Buscar Deus é isso. Eu vou falar com Deus. Eu preciso falar com Deus. Eu não vou me arriscar num negócio desse. De jeito nenhum. Sem Deus. Sem Deus. Não é negócio só financeiro, não, gente. Seja o que for. Sem Deus, eu não vou me arriscar. Senhor, seja comigo. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Põe a luz nas minhas trevas, dirige o meu coração, etc. Eu estou aqui buscando o Senhor. O Senhor tem toda a liberdade para me abençoar ou não. Amém, gente? Então, o problema, nós começamos a falar o quê? Existia um povo que buscava Deus. Aí, de repente, o povo parou de buscar Deus. Aí apareceu uma pessoa, foi Jesus Cristo, reerguendo, né? E começou com Jesus. O que, que Jesus fez? Jesus largou tudo aquilo ali, toda aquela formalidade, largou todo aquele negócio ali e foi buscar Deus. Foi conversar com Deus. E Deus passou para ele a doutrina de Cristo, que foi o Evangelho. Deus veio e falou para ele, olha, amém? Esse povo aí, Deus falou para ele, olha, esse povo aí coa um mosquito e engola um camelo. Esse povo aí não me ama, não. Esse povo aí e tal. E Deus tinha razão. Deus tinha razão. Mas o problema daquele povo era daquele povo. Agora o problema é quem? Agora nós. Amém? Eu vou fazer uma pergunta e vocês sejam honestos. Nós somos um povo que busca Deus? Nós somos um povo que anda em nossos próprios caminhos? Sim. Nós somos um povo que fazemos a vontade da carne e do pensamento? Sim. Somos? Mesmo? Hã? E aí, será que nós vamos ser poupados? Deus vai ser... Ou Deus realmente vai cumprir toda a sua palavra? Amém, gente? Versículo 15.
Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor.
Repete.
Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor.
Os seus ouvidos, ó. Nossa, ele fica esperando a nossa oração. Ele fica esperando a nossa oração. Dezessete.
Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias.
Mais uma vez.
Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias.
Pronto. Você vem, busca o Senhor, fala com Ele, expõe para Ele o problema. Entendeu, Renato? Porque se nós ficamos amassando, joga para lá, joga para cá, fala com um, fala com o outro, tenta resolver, sabe? E procura ajuda, tudo quanto é lugar, na polícia, não sei aonde, tal, etc. Você busca ajuda e não busca aquela pessoa que é a mais interessada em te ajudar. Mas porque outro dia também falamos aí, a gente não acredita. Porque se acreditasse que Deus resolveria, buscaria Deus. Não busca porque não acredita que Deus resolve. Então, vai atrás do que resolve. Vai atrás do que resolve. Amém? Não era assim com Jesus. Não foi assim com Davi. Não foi assim com os homens que creram em Deus. Não. Deus é poderoso para... Vamos buscar, é claro que o importante é o seguinte, né? Se você buscar Deus, eu tenho certeza que as coisas, as ovelhas de Jacó Jacó trabalhava para Labão lá, como é que é? Labão. Jacó, aí as ovelhas de Jacó, aí Jacó buscava Deus, o Labão não, não, mas o Labão queria lucro, o Labão queria lucro, mas queria a qualquer custo. Não é que Jacó não queria também as ovelhinhas dele, não, queria. Mas o que Jacó fazia? Ele buscava Deus. Senhor, eu quero minhas ovelhas. Eu não entendia direito, ele só queria que Deus ajudasse ele. Eu queria minhas ovelhas. Tá bom, meu filho. Mas aí eu fiz um contrato com Labão, e Labão falou para mim que eu cuidasse das ovelhas, e todas as ovelhas brancas eram dele e as pretas eram minhas. E não nasce ovelha preta, senhor, é a maior dificuldade. Né? Não foi assim, mais ou menos? Eu vou, pois é, meu filho, então tá, agora para frente vai nascer preta, viu? E pronto. E de tampa nasceu a ovelha preta. O que que o Labão fez? Alterou o contrato, alterou o contrato. Vamos mudar esse contrato aí. Não tem condição. E é assim que o homem faz mesmo. Quando ele vê que a coisa está encaminhando para o outro, ele muda o contrato. Ele é injusto. Né? Ele é injusto, ele quer lascar com o sujeito. Mas todo jeito Deus não abençoava, não era Jacó? Todo jeito. Mas por que Deus abençoava Jacó? E lá. Aí você quer que Deus te abençoe, você não faz. Você quer que Deus te abençoe? Ainda fica com raiva de Deus me abençoar. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Versículo 18. Versículo 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Toda aflição nós levamos para quem? Toda. Senhor, tal. Tá, Senhor, está passando isso. Senhor, tal, tá, etc. É, quem sabe se pode, se não pode, é ele. Quem sabe se é justo, se não é justo, é ele. Quem julga, é ele. O meu direito é de ir atrás. Entendeu? Ontem eu estava lendo, onde foi, gente? Como é que fala? Nós é de confusão, nós é de. Como é que é? A nós pertence. Aonde é que está escrito isso? Ezequiel. Daniel. Daniel chegava e rasgava, e falava: não, o senhor não espera de nós nada, porque nós é. Pensa no estrago. Né? Agora o Senhor olha e vê. Luiz, tem que buscar Deus, meu filho. Amém? Não queira meter os pés pela mão e achar que você. É, não, dura pouco. A ilusão, a vida, essa vida passa e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus é que permanece. Amém? Finalizando, Daniel, capítulo 9. Os filhos de Deus buscam a Deus. Assim como a água corre para o mar, os rios buscam o mar, os filhos de Deus buscam a Deus. Como é que você sabe que é filho de Deus? É porque busca a Deus. Amém? as minhas ovelhas, amém? As minhas ovelhas vão gostar de mim, as minhas ovelhas vão ficar comigo, as minhas ovelhas, amém? É, pronto. Isaías capítulo 9, Isaías não, Daniel. Daniel depois de Ezequiel. Agora, repara para você ver um detalhe interessante. Daniel 9. Não, estou no Ezequiel. Daniel 9, aqui, versículo 2.
No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos.
Amém. Repete.
No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos.
Pois é, o que tem isso a ver com o que nós queremos falar? Eu já falei para vocês isso, né? Né? Adiantei. No ano, Daniel estava fazendo o quê? Na pecuária. Daniel estava na gandaia? Não, Daniel estava lendo o profeta Jeremias. Se você estiver lendo Gálatas, vai aparecer alguma coisa ali que te leva a buscar Deus. Se você estiver lendo um salmo, vai aparecer coisa lá que te leva a buscar Deus. Que é o caso da gente. E tem motivo todos os dias para buscar Deus, todos os dias. Se você estiver lendo alguma coisinha lá, um versículo lá no Apocalipse, você vai ter motivo de buscar Deus, perguntar para Deus. Senhor, e aí, como é que vai ser isso? E por que isso? E etc. Isso ajuda você a buscar Deus. Incentiva você a buscar Deus. Amém? Os profetas, Daniel estava olhando aonde? Jeremias, atrás de Daniel, veio Ezequiel, e logo atrás de Ezequiel era Jeremias. Daniel estava lendo Jeremias, olhando, pesquisando, analisando. E ele, quando viu lá em Jeremias, a respeito das 70 semanas, ele, o que ele foi fazer? Ele foi buscar Deus. Aí você pega a oração que ele fez, Que coisa mais tremenda. A oração que ele fez. E eu, versículo 3, Renato.
E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e rogos, com jejum, saco e cinza.
Então, se nós não servimos a Deus, nós não trabalhamos para Deus, nós não temos nada a ver com Deus, por que que nós vamos ficar enfiado nas coisas de Deus? Por que que nós vamos querer saber as coisas de Deus, se nós não temos nada a ver com Deus? Vocês concordam? Nós não somos servos de Deus, somos. Nós não somos filhos de Deus, não trabalhamos para Deus, nós não temos nada a ver com Deus. Por que que nós vamos ficar agora querendo saber das coisas de Deus? O que que tem que fazer, o que que não tem que fazer, o que, que é bom, o que, que é ruim, o que, que deve, o que, que não deve. Nós não temos nada. Para que isso? Nós não temos que salvar vidas, nós não temos que servir a Deus. Nós não somos discípulos. Vocês concordam ou não? Vamos cuidar cada um da nossa vida. Mas aí, quem tiver realmente compromisso com Deus, sentir que precisa ser mais útil a Deus, que precisa ser chamado por Deus para fazer alguma coisa. Que não pode ficar ocioso a vida inteira, passar ocioso, passar o tempo simplesmente, comendo, bebendo e vestindo, porque amanhã vai morrer, vai ficar fazendo só isso. Não, eu preciso ser útil a Deus, eu preciso... É assim? Então Daniel, quando lia Jeremias, ele viu alguma coisa que chamou a atenção dele, o que é que ele fez? E se nós quisermos saber sobre isso aqui, nós não podemos buscar Deus? E buscando a Deus, você vai descobrir isso e mais um leque de coisas. E querendo saber a respeito disso, você vai saber muitas outras coisas. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar. Com oração, rogo, com jejum, saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse, ah, Senhor Deus, grande, tremendo, que guarda, pá. E foi louvando a Deus, exaltando a Deus, colocando Deus lá. Ele não deu tempo nem de Deus pensar. E foi orando, e foi orando, e foi orando. Não apareceu, não veio a resposta, não apareceu o anjo. E disse para ele, versículo 20, estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado, o pecado do meu povo. Engraçado, e quando ele foi orando, o que, que ele começou a descobrir? O que, que ele começou a ver? O pecado do povo. Às vezes a gente está orando aqui, quando você começa a ver, você começa a ver. Deus começa a mostrar para a gente o pecado do povo. E aí a gente amaldiçoa o povo? Não. A gente vai pedir ajuda para o povo. A gente vai dizer, Senhor, é porque está difícil, é porque não sei o quê. Senhor, não leva em conta não o nosso pecado, não. Tem misericórdia de nós. A gente vai pedir para... Não é para acabar com o povo, não. É para ter dó, ter misericórdia. Amém? Bom, no versículo 23, ele fala assim, ó, no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Olha, és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Aí Deus foi... mostrou para ele que aqueles problemas que ele estava vendo na visão que ele teve não era para aquele tempo, era um tempo lá na frente. Ele então, escreveu, descansou, mas ficou para nós o resultado. Então, quando você busca a Deus, nem sempre é para você. Quando você busca a Deus, nem sempre o resultado da sua oração vai ser para você. Às vezes você busca Deus e o resultado vai ser para a igreja, vai ser para o povo. Amém? Buscar a Deus. Ir até Deus. Ó, acaba com esse negócio. Você tem um problema, aí você quer levar o problema para os outros. Antes de até eu estava, eu falei, como é que pode realmente o povo hoje não tem amor a Deus. Entre o povo hoje dá uma dificuldade danada. Tem o governador lá, o prefeito do Rio de Janeiro, lá o Trivela, como é que chama? Marcelo. Cri, né? É Cri, não é Trivela, não. É Crivela. Pois é, o Marcelo Crivella está com um problema sério lá. Qual? Porque o povo elegeu ele. A Universal praticamente elegeu o Crivella. E aí, para... E como eles não dão nó sem ponta. Lá eles não dão nó sem ponta, não. Na campanha, havia prometido que ia fazer isso, isso e isso. Agora lá, ele reuniu lá com 250 pastores, não sei o que, lá da Universal. Porta fechada, num determinado lugar lá, mas hoje em dia, porta fechada não resolve. Né? Prometeu que ia colocar os crivelenses, pessoal da Universal, que uma bobagem, né? Que era uma operação de catarata. Operação de catarata. Botar na frente. Então, quando chegasse, a ordem que seria dada, quando chegasse um da Universal para poder operar de catarata, seria passado na frente, seria colocado na frente para operar de catarata. E o imposto, parece que é um imposto predial, não sei qual lá, que ia ser perdoado o imposto. E outra coisa, colocar um ponto de ônibus em frente aos estabelecimentos, né, que fosse pedido pelo pessoal da Universal. E isso aí caiu na oposição, lá caiu na... E o pessoal agora está pedindo dele, pedindo o impeachment, pedindo para tirar. Mas aí, pois é, esse povo... Pô, não, o povo não conhece a Deus, o povo não ama a Deus, o povo não, eu quero arrumar minha catarata. Eu quero resolver o problema da minha catarata. Não foi isso que prometeu? Né? O meu IPTU está aí, eu não tenho dinheiro para pagar, ué. E prometeu. Agora. Amém, gente? Deus falou conosco? Falou? Será que foi Deus? Eu vou dizer para você como que você vai tirar essa dúvida, se foi Deus ou se não foi Deus. O que você vai fazer? Você vai perguntar para Deus se isso aqui foi de Deus ou se não foi. Se você não buscar, a decisão vai ser sua. Você mesmo vai dizer se foi de Deus ou não. Amém? Você mesmo vai dizer. Agora, se você quiser uma opinião de Deus, você vai até Deus, vai buscar Deus e vai saber se isso aqui foi de Deus ou não. Até eu gostaria que fizesse isso para que a gente soubesse realmente se nós estamos servindo, a quem nós estamos servindo. A quem nós estamos servindo. Amém, gente? O certo é que, não sei se é Romanos capítulo 3, que fala que não havia quem buscasse a Deus. E a gente precisa buscar a Deus. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças, então. Agradecer a Deus. Mas não deixa de buscar a Deus, não. não deixa de obter de Deus uma palavra. A coisa mais boa que tem é quando você tem uma palavra de Deus. Guardei a tua palavra. Ela pode vir através de um sonho. Ela pode vir através de uma visão. Ela pode vir através de uma conversa, de uma notícia no jornal. Ela pode vir de alguma forma. Se você ficar observando, ele disse que responderia todo aquele que invocasse o Senhor. A salvação do homem é isso: invocar a Deus, buscar a Deus. Não se conformar com esse mundo. Não se conforme com esse mundo. Não espera. Certamente o nosso companheiro lá, o Crivella, confiou em quem ele não podia ter confiado. Aí de repente, mesmo que fosse boa a sua intenção, não estava de acordo com Deus. Não estava de acordo com Deus. Ora ao Senhor, teu Deus. Não há nada impossível. Não há problema que Ele não possa resolver. Não há temor que Ele não alivie. Invoquei o Senhor. E Ele me ajudou, Ele me aliviou, livrou-me de todos os meus temores. Obrigado, Jesus, que seja realmente assim, Senhor, que cada um de nós tenha a sua experiência com Deus, e cada um de nós tenha a sua comunhão com Deus. Tenha a sua comunhão com Deus, a sua conversa com Deus. E observe atentamente a resposta, a palavra do Senhor. Até mesmo o Senhor, quando, antes de subir à cruz, aflito, cansado, abatido, buscou a Deus, na esperança de que passasse do Senhor aquele cálice, na esperança de que passasse do Senhor aquela hora. O Senhor buscou a Deus. O Senhor buscou a Deus. E eu tenho certeza que Deus te ouviu, Senhor. Eu tenho certeza que Deus te ouviu, Jesus. E o Senhor saiu dali aliviado do seu temor, da sua dor, da sua angústia, do seu medo. Não seríamos nós diferentes? Não seríamos nós, Jesus, que muitas vezes tememos horas difíceis na nossa vida, tememos passar por momentos extremamente difíceis, Oh, amém, Jesus, amém. Tenha misericórdia de nós. Porque nós cremos que isso é verdade. Nós cremos no que nós estamos falando. Nós cremos, Jesus. Só o Senhor pode salvar. Nós cremos que só o Senhor pode nos ajudar. Que no Senhor está a nossa salvação. No Senhor está a nossa salvação. Amém. Amém. Oh, amém. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Amém.
Jorrar, Senhor, do meu vida transformar. Cada vale uma fonte a jorrar.
Amém. Amém. Deus abençoe. Estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça o seu irmão. Amém?